Em Brasília, 1h35.
Falando de economia.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, registrou em junho um avanço de 0,69%. Sobre esse assunto e outros números da nossa economia, a gente acompanha agora a entrevista do diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, com o nosso produtor Felipe Cafino.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB, registrou em junho um avanço de 0,69%. Sobre esse assunto e outros números da nossa economia, a gente conversa agora com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Daniel, a atividade econômica registrou esse crescimento que veio acima do esperado em junho, né, de acordo com os dados do Banco Central, interrompendo 2 meses seguidos de quedas. O que esse avanço indica sobre a situação da economia brasileira?
Basicamente, a gente tem uma economia aí, um desempenho da economia bastante resiliente no segundo trimestre. A perspectiva, até alguns meses atrás, era que a economia começasse a desacelerar já no segundo trimestre, né? A gente já está vendo o Banco Central, por exemplo, elevando juros, e isso afeta assim, a atividade, piora a atividade econômica, né? Mas os dados do segundo trimestre, né, como você colocou, eles estão vindo melhores do que se projetava lá. Então, a expectativa agora é de que a gente tenha um segundo trimestre com um crescimento de cerca de 0,8% frente ao trimestre anterior. E para o ano, aí se projeta que o crescimento que antes a gente projetava de 1,4% chegue aí a 2% do PIB, o que está em linha, inclusive, com a expectativa do mercado, aqueles dados que são coletados pelo Banco Central e divulgados na pesquisa Focus.
Certo. Para o próximo ano, um crescimento um pouco menor também esperado, né? Você acha que isso vai ter impacto para o próximo ano também, acima do esperado? Vai ser em linha?
Para esse ano, né, esses 2% que a gente projeta agora, de novo, uma elevação da nossa projeção de 1,4% para 2%, o que está por trás disso é essa resiliência, né, na atividade econômica, esses indicadores de alta frequência, as pesquisas da indústria, serviços, comércio varejista mostram isso. E você também, provavelmente, a gente vai incorporar, a partir agora do segundo semestre, os efeitos das medidas de estímulo, né, sobre a renda das pessoas. Em particular, a emenda constitucional 123, que amplia o Auxílio Brasil, estabelece outros benefícios num total estimado ali, pelo menos que está autorizado na emenda, de mais de 40 bilhões de gastos, para não falar também de algumas desonerações que estão sendo colocadas em marcha agora no segundo semestre. Já para o ano que vem, a gente projeta 0,6%, é uma projeção até um pouco maior do que a mediana do mercado, né, que hoje é de 0,6%, mas o que está por trás é um aperto monetário, né, esse é o crescimento dos juros, né, que chegaram agora, a taxa Selic chegou a 13,75% na última reunião do Comitê de Política Monetária. Isso seguramente vai machucar a economia, né, isso reduz a demanda agregada e vai levar um crescimento menor no ano que vem. Né? De novo, 0,6% na nossa projeção e 0,3% na mediana do mercado. Né? E você tem também, além disso, uma perspectiva de desaceleração do crescimento mundial. Né? Você tem a inflação, é um fenômeno que vários países estão enfrentando, né? O crescimento do avanço dos preços, né? E isso tem a ver, por sua vez, com o desarranjo, né, nas cadeias globais de produção provocados pela pandemia e pela elevação dos preços das commodities, que apenas foi intensificado agora com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? O efeito disso é que os bancos centrais estão retirando, né, vários estímulos monetários que adotaram durante a pandemia. Isso vai fatalmente reduzir o crescimento mundial e a gente acha que vai ter também, isso vai impactar negativamente a economia do Brasil em 2023, levando esse crescimento baixo, abaixo de 1% do PIB.
É isso. Então, um cenário que continua desafiador aí para o ano que vem, para os próximos anos aí, diante desse. Até.
Seguramente.
Exatamente. E falando agora um pouco do orçamento do governo, o governo precisa enviar aí o projeto de lei até o final desse mês, né, para análise do Congresso, do orçamento do ano que vem. E como fica a expectativa aí com essa possível, você até falou um pouco, manutenção do benefício do Auxílio Brasil em R$ 600 e as incertezas em torno da manutenção do teto de gastos?
O benefício, lembrando com a emenda constitucional 123, foi criado um benefício extraordinário ali de R$ 200 ao programa Auxílio Brasil, que hoje já paga um benefício médio de R$ 400, somando os dois. Nos últimos 5 meses de 2022, a gente tem esse benefício médio de R$ 600. O que ocorre é que os dois principais candidatos à presidência, né, eles já manifestaram um interesse em manter esse gasto para o ano de 2023. Então, essa é talvez a principal, em termos de magnitude, a principal incerteza que a gente tem em relação aos gastos de 2023. Lembrando que agora, no final do mês de agosto, o Executivo vai ter que encaminhar a proposta orçamentária para 2023. O problema é que um aumento de 400, né, o benefício do auxílio de R$ 400, ele já estava garantido para 2023. Esse aumento para R$ 600 vai ter um impacto no orçamento ali na casa de 50 a 60 bilhões de reais. E dificilmente esse aumento ficaria compatível com o teto de gastos como a gente conhece hoje. Então a gente vai ter que estar tendo que elaborar uma proposta orçamentária que provavelmente não vai ser condizente com a situação fiscal orçamentária do ano que vem, né, dadas essas promessas que estão sendo feitas agora no período eleitoral. Então, para 2000, agora, para o final do mês, na verdade, é possível que a gente ainda não tenha uma proposta orçamentária com esse benefício maior, porque ela vai ter que justamente respeitar os teto de gastos vigentes. A incerteza se coloca porque, além disso, você tem uma série de reajustes salariais que estão sendo colocados na mesa, né, agora, mais recentemente. O STF aprovou uma proposta, um projeto de lei que vai levar em 18% não só o teto remuneratório, mas também a remuneração dos servidores, né, das carreiras do judiciário. Isso seguramente vai ser replicado no Ministério Público e também deve ter no Executivo e no Legislativo, isso vai ter algum tipo de repercussão. Então é isso que a gente. Essas seriam as duas principais incertezas aí para o orçamento de 2023, lembrando que a gente vai ter que compatibilizar isso com o teto de gastos. Se não for possível, caminhamos para mais uma alteração na Constituição.
Tá certo, Daniel. Finalizando aqui, por último, a IFE vai divulgar na próxima quarta-feira aí o relatório de acompanhamento fiscal para agosto. Você já consegue antecipar algum tema aí que vai sair nesse relatório?
Bom, a gente analisa, né, a economia, então esses dados aí de alta frequência em relação ao PIB, a gente vai dar destaque para eles, né, em especial esse aumento da projeção da IFE, né, de 9,4% crescimento da economia em 2022, também destaque a inflação. E no campo fiscal, orçamentário, a gente seguramente vai falar dos últimos bloqueios que houve no orçamento de 2022, né, que hoje somam mais de 12 bilhões de reais. E também um pouquinho dessas incertezas para 2023 em diante.
Tá certo. Ok. Muito obrigado, Daniel, pela sua entrevista.
Obrigado.